11:06. Antes de nós seguirmos aqui com as nossas pautas, deixa eu fazer uma rodada rápida com os nossos ouvintes. São muitas mensagens que estão chegando aqui. Doutora Tamara, continue firme. Mari, mandando a mensagem.
Obrigada.
Boa noite,
Mari.
Milton. Gosto muito de ouvir teu programa. Quanto à greve do INSS, esses funcionários deveriam fazer greve se fossem como do meu tempo, que com 8 anos já tinha que ir trabalhar na roça e esperar até os 60 anos para receber um salário mínimo. Assina Adelir Montaner, Charrua, no Rio Grande do Sul. Um abraço para o senhor, seu Adelir, aí na cidade de Charrua. Aqui, Milton, PMDB tem 7 governadores, 5 deles em suas gestões com austeridade, congelamento de salários ao funcionalismo, greves, quedas no crescimento econômico e redução de investimento e sucateamento. As secretarias das fazendas desses estados escondem receitas, só choradeira. Há estados, inclusive, denúncias de corrupção. O PMDB tem o vice-presidente, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Quando os governos estaduais do PMDB são interrogados sobre intervenção federal e auditoria, tremem a base. Se encaixam no programa de fazer caixa para as próximas eleições, 2016-2018. Marlon, de Porto Alegre. Um abraço, senhor Marlon, em Porto Alegre. Deixa eu ver aqui. Entra governo e sai governo e a solução é sacrificar o povo. Eu não pedi aumento de imposto, não compreendo nada, estou indignada. Senhores deputados, vocês tiveram um generoso aumento em nós, não. Por favor, não aprove os projetos do governo, não aguentamos mais. Arlete, da cidade de Charqueadas. Mônica, a senhora, como faz parte do governo do Fortunati e Sebastião Melo, aquele povo da Tronco que foi para o aluguel social, dá para garantir que o governo não vai cortar o aluguel do povo da Tronco? Kleber, de Porto Alegre. Depois a Mônica responde. Olá, Milton e meninas, como ficou no STF o absurdo da votação da descriminalização do usuário de drogas? Adriano Baltori, de São Sebastião do Caí. O ministro pediu vistas,
está
parado
suspenso.
Lá, tem que aguardar agora o resultado. Boa noite, doutora Tamara, como estão as desaposentações? Ainda posso entrar? Qual o seu endereço? Fico no aguardo da resposta. Marta Pereira, depois ela responde. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O ouvinte mandou aqui dizendo uma mensagem, o final, ele não teve coragem de assinar, mas o final do telefone dele é 9390. Ele diz, chato e repetitivo, e tu é um masoquista, troca de rádio ou então joga o rádio na cabeça. Vai pra Gaúcha, pra Pampa, pra Guaíba, pro Quinto dos Infernos. Pô, esse seu Milton, tudo bueno. Espero que sim, viu as manifestações, que legal, é na cara. Acredito que os próximos governos não vão roubar com tanta facilidade. Grande abraço, beijo, gurias. Vini, de Gravataí. Boa noite, Milton e meninas, você tem aí as 6 dezenas da Mega Sena. Você falou que o Eduardo Cunha seria degolado hoje, mais ainda que o Renan Calheiros seria aliviado. Parabéns, abraço, doutora Tamara Campelo, rumo ao STF, Ferraz. Um abraço, Ferraz. Boa noite a todos, por favor, preciso telefone da doutora Cristina Giordani. Maria Jaques, abraços. Depois ela passa o telefone, terminar aqui, porque são muitas mensagens, eu preciso colocar em dia aqui. Peço aos nossos convidados que aguardem um pouquinho aqui. Boa noite, Milton. Teu programa é nota 1000, teus editoriais são ótimos, pois retratam muito bem a atual situação política do Brasil. Faça dos teus editoriais um livro, vai vender muito. Continue sendo grande jornalista, corajoso e correto e sem medo dos canalhas. Parabéns, um forte abraço, Tricolor Alberto, da cidade de Passo Fundo, aí na Diário da Manhã de Passo Fundo. Um forte abraço aí ao senhor Alberto e a sua família, senhor Alberto, muito obrigado pela generosidade. Eu espero que certa primeira dama esteja preparada, pois nem Maria Antonieta sobreviveu. Governador Sartori, o senhor mentiu e enganou o povo gaúcho dizendo que não aumentaria impostos. Paulo, aqui de Porto Alegre. Olha aqui, deixa eu ver aqui mais. Buenas, Milton e meninas. Já viram o vídeo do Pompeu na Câmara? Escuto rádio durante todo o dia, no trabalho e até no banheiro. Wilson de Novo Hamburgo. Não, não vi, nem sei o que, que é que está acontecendo, de tanta coisa importante. Mas por que ninguém fala que tem que baixar o salário de todo o político no estado, hein? Assim sobraria algum dinheiro. Não é só para o povo gaúcho abraçar a causa. Eles não cortam na carne deles nem a pau. Matias de Gravataí. Um abraço, Matias, em Gravataí. É a primeira vez que escuto o seu programa. Muito bom. Seja bem-vindo. Casualmente estou lendo uma biografia do nosso velho Brizola. O que diria hoje a velha raposa de tudo que está acontecendo na vida política do país? Abração ao senhor e às meninas. Marcelo Vieira, bairro Navegantes. Marcelo Vieira, o senhor e a sua família, seja bem-vindo. Muito obrigado pela audiência. É de domingo a sexta esse programa aqui. Só não temos no sábado aqui, senão perco a família. Boa noite, Milton. As meninas faltaram quinta passada. Vai descontar o ponto delas. Um abraço a todos, Vilmar do Rubem Berto. Não, é que não teve programa. Teve futebol, Vilmar. Forte abraço. Não vou descontar, não. Boa noite, Milton e convidados. Convidadas, parabéns pelo trabalho de toda a Bandeirantes. Essa merece o respeito de todos os brasileiros pela luta permanente por um Brasil mais justo. Geraldo Machado, agradeço em nome de todos os meus colegas e da direção da Bandeirantes. Muito obrigado. Milton, e agora com esta notícia que o senhor Buarque não vai ser candidato à presidência da República, em quem devemos apostar para a nossa presidência? Quem nos diz? Um abraço, Sérgio de Esteio. Essa chegada aí dos Gomes no PDT, né? Tá aí. Araújo, boa noite, Milton e meninas. Me sinto dentro de um grande túnel escuro chamado Brasil, onde estou dormindo com apneia, que me levam a muitos pesadelos. Quero levantar para ir ao banheiro esvaziar minha já velha bexiga, mas o pesadelo e a escuridão não me deixam. Araújo, de Porto Alegre, um abraço ao senhor e à família. Só mudaremos o país quando exigirmos uma emenda constitucional banindo a indicação do presidente da República de ministros para o STF, procurador-geral da República, banir vagos cargos de CCs, diminuir cadeiras no legislativo, deputados e vereadores, acabar com pagamentos de diárias, salários morais aos três poderes, fim do quinto constitucional, acabar com a aposentadoria para ex-governador Brito, leva dos gaúchos quase 32 mil e não mora mais no Rio Grande do Sul, o político que for pego roubando ser banido do mundo político. Milton, só assim avançaremos. Que o governo gaúcho cobre os impostos, opa, eu não posso dizer isso, dessa empresa e demais empresas que devem ao estado do Rio Grande do Sul. Eu e meu esposo não perdemos um programa seu. Giza Moura, Arvoredos, no Rio Grande do Sul. Dona Giza Moura, um abraço no seu coração e à sua família. Muito obrigado pela audiência. Boa noite, Milton. Tem um hidratante jorrando água fora na esquina da... Num hidrante, né? Jorrando água fora na esquina da Avenida Assis Brasil, número 6539, com Francisco Silveira Bittencourt, no bairro Sarandi. E o Demai, hein? Por onde andarás, Carlos, do Rubem Berta? O Demai tá aí. O Demai é isso aí que vocês estão vendo aí, né? O Demai é esse espetáculo aí, porteira fechada desde o primeiro dia do governo Fogaça. Boa noite, Milton e meninas. Não vamos culpar somente o governador pelo aumento dos impostos. Vamos culpar também a chamada sustentabilidade de governo. Porque os PES que estão como sanguessugas do estado não entregam suas secretarias e cargos e votem contra o aumento. Pelo que eu sei, o governo é do PMDB. Abraço, Sérgio Minas do Leão. Ele está falando dos partidos, né? Então, na base de sustentação do governo. Olha aqui, ó. Milton, Canoas não tem oposição. Olha a aliança que foi feita. PR, PRB, PDT, PTB, PMDB, PSC, PR, PPS, PRTB, PTC, PSB, PV, PRP, PPL, PSD, PCdoB, Assim está constituído a Câmara de Vereadores PT, PP, PTB, PMDB, PPL, PDT, PRB, PSD. Que espetáculo isso.
Todos lá.
Eu que se
todos
diz oposição.
Unidos contra o povo.
Rafael Silva. Um abraço, Rafael Silva.
Milton, isso não é um bloco de carnaval?
É.
Então,
Deus,
eu acho que é bloco de carnaval.
Meu Deus. Olha aqui, ó, para aí. Deixa eu fechar aqui, né? Abraço as suas meninas. Bom programa, ligado. Doutor Alex Custódio. Um abraço, doutor Alex Custódio. Esteve aqui conosco ontem.
Um abraço, doutor Alex.
Ao João Pedro e a Luísa. Sócrates Matias Velho Canoas, boa noite a todos, em especial às senhoras. Um abraço, Sócrates, ao senhor e à sua família. Meu Deus do céu, olha aqui, ó, o que tem de mensagens aqui. Eu vou pedir aos nossos ouvintes, só mais as nossas convidadas, só mais um minutinho aqui. Aí ele botou aqui, Diego de Sapucaí, esse é o pronunciamento do Pompeu de Matos. Depois eu vou ver qual é o pronunciamento aqui do Pompeu de Matos. Olá, Milton, por que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, mas os serviços como saúde, segurança e educação nem se comparam com os países de primeiro mundo? Para onde vai o dinheiro dos investimentos? Henrique Miller de Esteio. Vai para o desperdício, vai para o bolso de canalhas, ladrões, corruptos, enfim, né? Vai para os partidos Mensalão, políticos, fundo Petrolão. Partidário. Prezado Milton e a Operação Zelotes, por que o silêncio da imprensa? Marcelo Lacerda. Eu não faço silêncio aqui de nada, o Marcelo Lacerda. É só mandar a informação aqui, tendo informações aqui, tá? É jornalismo. Boa noite, Milton. Não perca um dia, principalmente às quintas. Esta de jogar o rádio na cabeça foi sensacional. Ivo de Gravataí. Sim, porque o cara é masoquista, né? Não, acha o programa chato, manda mensagem pra cá.
E continua ouvindo.
E continua ouvindo. Ah, vai, né?
Isto Freud, 18, Freud explica aqui, isso, ó, né?
Tá louco, né? Deve acordar de manhã, a primeira coisa que ele faz é ir
eu
na frente
odeio.
Do espelho e se esbofetear antes de escovar os dentes.
Eu me odeio, eu me odeio.
E aí, doutora Tamara, doutora Cristina, doutora e Mônica Leal.
Milton,
doutora
eu Cristina. Posso puxar o...
Sim.
Né? Deixa eu responder antes de começar. Eu também tenho uma resposta.
Não, só queria dizer que bem rapidinho, que essa questão do aumento de impostos, isto é a fórmula mais fácil que existe na face da Terra. Então, o que a gente consegue deduzir muito facilmente também é que nós temos poucas pessoas dispostas a pensar em saídas que não sejam as mais simples, as mais fáceis e a de preferência a mais dolorosa para o povo gaúcho, né? Então, eu lamento realmente que a gente tenha aí pessoas tão... simplistas, vamos dizer assim, para usar um termo fácil, né? Tão simplistas na administração do dinheiro público, eu tenho certeza que elas não são simplistas quando administram os seus próprios.
Sim, porque se fizer essa comparação que estão fazendo de administração caseira, é muito fácil. Então, tá lá em casa, a situação tá complicada. O que eu vou fazer? Eu vou passar a sacolinha. Não vou reduzir aqui, eu vou continuar comendo. Camarão e lagosta,
responder.
Vou passar essa coisa aí.
Vamos responder os ouvintes aqui.
Depois deixa eu responder também.
Deixa eu responder aqui.
Mônica Leal.
Sobre a Vila Tronco, né?
Kleber.
O Kleber. Das 1.532 famílias da Vila Tronco, mais de 800 saíram através do bônus moradia ou aluguel social. As restantes só querem sair chave a chave, ou seja, quando os apartamentos estiverem prontos. Se tiver algum morador que queira sair antes, isso será providenciado. É importante que fique claro aqui que o governo Fortunato não vai retirar ninguém, vai providenciar à medida em que essas pessoas quiserem sair, ou seja, negociar com essas pessoas de forma justa, né? E uma coisa importante aqui, Milton...
Ele quer saber se o aluguel vai continuar sendo pago.
Eu tenho aqui, ó, eu hoje participei de uma reunião com o prefeito, achei super interessante... Quando o prefeito colocou a realidade, né, econômica de Porto Alegre...
Não, mas não vem com essa não, de que não vai pagar o aluguel.
Não, 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 não falei isso.
Não,
pulou
prefeito.
Na frente.
Ah, bom,
não,
tá
mas
bem.
Que é isso? Não bota palavra na minha boca. Não, acabei não, de responder
prefeito,
sobre o...
Dei uma desculpa
não,
agora.
Não, tem nada a ver. Eu participei de uma reunião, eu queria contar que eu saí super satisfeita quando eu ouvi do prefeito que o grande desafio para 2016 não é nem avançar, e sim manter tudo que está sendo feito até hoje. Porto Alegre está muito bem, não está com dívida nenhuma, está pagando salários, tá? Inclusive...
Parece o Iraque, Porto Alegre.
Não, só um pouquinho, Milton. Inclusive,
parece o Iraque,
na
Alegre.
Saúde, agora, na semana que passou,
a
governo municipal Lá no Hospital Ernesto Ornelis, abriu mais 10 leitos.
Mandei no Pax aqui da Cruzeiro.
As coisas não são como a gente gostaria, mas o grande desafio para 2016 não é avançar e se manter o que tem. Tá? E olha, eu quero te dizer que as cidades do Rio Grande do Sul estão com dificuldade na saúde e vem tudo para Porto Alegre.
Isso é uma desculpa velha.
Não é,
né?
Desculpa, não. Eu trabalho ali, Milton, tu me conhece.
Isso é uma desculpa.
Eu trabalho acompanhando o Melo e o Fortunato. Eles são super dedicados, responsáveis. Eu quero te dizer que, olha aqui, o projeto para 2016 é manter, em 2016 serão os investimentos serão em mobilidade urbana, meu educação, Deus, saúde, meu assistência Deus. Social, são as áreas mais importantes.
Se é o que nós temos aí, tá? Eu tenho que dizer, meu Deus do céu. Não,
eu garanto IPTU que Porto Alegre está bem melhor do que, olha, a situação do estado, do país, poderia levar Porto Alegre a um caos. Eles estão abrindo leitos em hospitais.
Eu não sei aonde. Estão fechando leitos aqui.
É só tu pegar a notícia do Ernesto Dornelles. 10 não é muito, 10 leitos, mas é uma coisa que não é.
E o Hospital Porto Alegre? Que
bom,
tá
eu
fechando.
Poderia vir com o relatório, não é minha área de saúde,
Porto Alegre,
mas
tá
eu até
fechando.
Poderia vir.
O presidente Vargas está lá, o Belém.
Belém vai fechar.
Olha aqui, ó, o Fortunati e o Belo,
olha,
não vem me aplicar
só
essa,
só em assistência
não.
social, só nas casas bombas, receberão 230 milhões. Nós temos um
isso
problema.
Isso é tudo, vereadora Mônica, e eu sei da sua dedicação, do seu trabalho, mas isso é tudo lero-lero. Na prática, quais são as obras que estão aqui em Porto Alegre?
Eu acompanho o trabalho deles.
Então eu moro em outra cidade.
Eu vou te contar hoje uma reunião que nós tivemos, o presidente da Câmara, que é do PT, Mauro Pinheiro. Eu fiquei impressionada quando ele contou para todos, inclusive estava o prefeito, que quando ele assumiu a prefeitura pela viagem do Fortunati, caiu aquela chuvarada, né? Foi aquele horror, parecia uma coisa de guerra. Ele deu um depoimento que ele ficou impressionado com o trabalho dos secretários, com os funcionários, para conseguir vencer aquela situação de emergência. Não é assim, gente, nós temos que entender olha, existem muitas dificuldades, poucos funcionários, existe uma situação a vencer de longa data. Eu confio no trabalho
de longa data, 6 anos do Fogaça e esse mandato do Fortunati fechando aí vai para Delsa.
Eu vou defender porque eu vejo o trabalho dele, sinto muito.
Eu como munícipe não vejo o trabalho, não tem noção
da quantidade de água que jorrou nessa cidade e o trabalho que eles fizeram, o DEP, os secretários,
o conduto
FASC.
Álvaro Chaves, a grande obra do Colares, do Fogaça, que explodiu. Dá uma olhadinha aqui nessas vilas todas que estão aqui, as pessoas sofrendo.
Que tem muita gente com dificuldade. Eu não vou, não é o ideal, Milton, mas é a realidade. Dentro da realidade, essas pessoas fazem um trabalho obstinado e dedicado. Eu acompanho isso.
Eu vi o trabalho que foi feito pela Ana Pellini com as calçadas, que os cegos, os deficientes não conseguem andar aqui em Porto Alegre. É tudo lero-lero.
A história da calçada, até que eu te fiz uma pergunta. Não é responsabilidade de cada morador as calçadas? Não ficou isso uma lei?
Mas o município é que tem que comprar.
Fiscalizar. Esse é o grande problema que a gente não tem gente.
Ou acionar judicialmente para resolver.
Cidade de Porto Alegre, olha a entrada da cidade de Porto Alegre, que horror, né?
Uma
vergonha. Cidade toda esburacada.
Vamos falar
toda
da cidade na questão dos monumentos, então.
Toda esburacada.
Eu quero falar.
Vamos nos entender aqui, respondendo as perguntas.
Tá. Então, respondendo a dona Marta Pereira, que ela perguntou sobre a desaposentação. Sim, ainda pode entrar com as ações de desaposentação, ainda pode fazer, dona Marta. Aliás, quanto antes fizer, melhor, porque antes que o Supremo Tribunal Federal leve isso a julgamento, então pode entrar. E ela perguntou como é que poderia falar comigo. Posso dar
Sim.
Dona Marta, a senhora pode ligar para o telefone 3286-2071 ou ir diretamente ao escritório na rua Vigário José Inácio, 481, conjunto 54. E um abraço para o Ferraz e para a Mari, que mandaram.
Depois a senhora passa ali no departamento comercial da Rede Bandeirantes.
Sim.
Olha,
E aí, então, agora voltando pro assunto, eu queria dar o...
Fazendo propaganda, mas passa no caixinha ali da...
Eu queria aproveitar, então, e dar os parabéns pra Mônica Leal pelo projeto.
Exatamente.
Do Pichou Pagou. Achei ótimo, achei lindo, acho uma falta de vergonha, uma falta de respeito, né? Uma falta de consideração. Mas eu quero ver essa gente toda limpando, pagando, pichando. Achei ótimo que os de menor vão ser chamados pais, os responsáveis. Acompanhei, vi hoje.
Vamos falar do projeto.
Comentei,
então.
Publiquei, divulguei,
então,
compartilhei. Acho
só
ótimo.
Antes da gente mudar de pauta, Milton, veio aqui e mostrei até pra Mônica, né? A senhora Beatriz do Centro tá mandando um abraço e diz assim: doutora Cristina, boa noite, um grande abraço a todas vocês, mulheres maravilhosas. Beijo. Estou sempre na escuta, acompanhando o trabalho de vocês, Beatriz do Centro. Então, um grande beijo, Beatriz.
Um beijo, Beatriz.
Dona Beatriz, um abraço. Vereadora Mônica, o projeto aprovado.
Pois é, eu fiquei tão feliz, gente, vocês não têm ideia. Eu festejei, eu comemorei, porque desde o dia em que eu me tornei
vereadora...
Quem
conhece a Mônica Leal, como eu conheço, sabe do que ela é uma pessoa assim, ó, que trabalha mesmo, de verdade. Tinha que estar na Assembleia como deputada, foi injustiçada.
Mas não basta só trabalhar para ir para a Assembleia.
Ela é dedicada, ela vai nas comissões temáticas, ela vai atrás das questões, ela resolve, ela está atuando sempre. Não é aquela pessoa que me engana que eu gosto. Não, a Mônica trabalha mesmo. Então, eu quero cumprimentar a Mônica Leal.
É, na verdade, eu amo o que eu faço, sabe? Eu cheguei à conclusão que eu não, jamais poderia ficar longe desse espaço que é lidar com pessoas e tentar resolver, né? Cada um chega lá com o seu problema e é enorme para aquela pessoa. Então, quando tu consegue resolver, uma satisfação tão grande.
E esse
vale
é um problema nosso, né? Porque a nossa cidade tá
vale
bem feia, tá
olha,
bem suja. Essa,
mas deixa eu falar, essa questão de me incomodava muito. Desde o dia em que eu assumi como vereadora, eu tinha me feito uma promessa que era trabalhar a questão. E isso... Por várias questões, né? Deixa o cartão, a cidade, a capital dos gaúchos, monumentos, é o cartão postal. E também tem essa questão da tolerância zero. Quando tu vê um monumento pichado, logo te dá uma impressão que tudo pode.
Tem que estar largado, tá tirado.
Fica largado, atirado, coloca lixo, né?
Eu morava ali no centro, lá da Praça da Matriz, é uma pena.
Exatamente.
É uma pena aquilo.
Posso te fazer uma pergunta? Porque dizem assim, ó, que a gente, não sei os teus estudos sobre o assunto, diz que nós não entendemos, eu particularmente, né? Eu olho as pichações, eu praticamente não entendo o que está dito, a gente só vê aquele desenho horroroso. Mas diz que entre os que picham, eles são grupos.
Sim, tem grupos.
Eles se chamam de. Eles têm um vício competitivo, né? Que prova a valentia de bondes e gangues em
quanto mais alto, mais difícil.
Pelos prédios na calada da noite.
É, então, pichando papel.
Eles
que é o linguajar.
Mandam recados. Eu me assessorei tecnicamente.
Vai
da
pichar
restauradora,
no caderno.
Alice Prats, que ela é escritora, ela tem um livro, SOS Monumento, ela é reconhecida no Brasil, no exterior. Então, é claro que esses vândalos, pichadores que cometem esses crimes, porque é um crime, né? Um crime ambiental, eles são pessoas sem nenhum comprometimento com a cidade. Eles não podem nem ser chamados cidadãos. Na minha opinião, não podem. Pois eles não pertencem à cidade. Caso contrário, eles não seriam os destruidores do seu próprio patrimônio.
Mônica, no teu estudo, quando tu fizeste... Normalmente, que fenômeno é esse? Da onde vem esta ânsia? Seriam grupos que se sentem não representados? Não,
que? Tu acha que tem essa capacidade toda de raciocínio?
Eu vou te dizer assim, ó, eu já vi várias teorias,
mesmo.
Né? Para mim, isso é um ato de vandalismo, de destruição, porque pichação é... um ato de vandalismo. As pessoas confundem, eu vejo até quando eu comecei a falar nisso na tribuna, grafitagem é arte urbana. Sim. Pichação é É um ato...
É um crime.
É um crime. Uhum. É uma violência. Ah, é um ato de vandalismo. Então,
vontade de destruir o patrimônio alheio.
Exatamente.
Mesmo,
quem destrói o patrimônio deles, cultural, histórico, pichação. Rouba a nossa história, rouba a nossa memória. E tinha que ter uma punição. Eu entrei com esse projeto de lei, que é a alteração. Eu entrei com um projeto, na verdade, que ele altera o Código de Posturas de Porto Alegre. Porque eu via que era, não dá nem para dizer que era brando. Era uma coisa tão incrível, essa punição, essa troca por cestas básicas, enfim, essa questão, faltava a responsabilidade do pichador de ter que devolver a edificação,
ou patrimônio,
o patrimônio cultural, tal qual como encontrou. Tá? E aí vem o grande diferencial. Se o pichador, se esse vândalo, ele destruiu um monumento histórico, cultural, enfim, uma edificação com valor arqueológico, não importa, tudo que tiver um valor cultural, ele não pode. Não será aceito que ele vá lá e limpe, pinte. Não, ele tem que contratar um profissional
capacitado,
técnico,
isso.
Né, habilitado. Desse conhecimento
pintar um muro,
para
né?
fazer esta restauração.
É um restaurador.
Então, isso vai custar caro. Ou seja, a multa vai para a prefeitura, que poderá usar para outra área. E este pichador, ele, além de pagar a multa, ele vai ter que pagar o profissional técnico. Então,
muito bem.
E nós temos o Disque Pichação. Eu sou autora dessa indicação lá no meu primeiro mandato como vereadora. Eu criei o Disque Pichação. O Fogaça era o prefeito, ele assumiu isso, está com a Guarda Municipal. Então, as pessoas, o que falta agora é uma grande campanha para conscientizar a população que o número 153 existe, de pichação. Denuncie, viu um pichador, denuncie, porque ele será punido de uma forma exemplar. Tem que haver rigor. Ele tem que ser conhecido como porcalhão, aquele que está estragando a cidade. Tem que acabar com esse discurso. Coitadinhos, eles precisam expressar a sua arte. Ora, que inferno, isso não é arte. Isso é um ato de vandalismo.
Não, eu queria que perguntasse para o proprietário do prédio que eles fazem isso, qual é o sentimento dele, né? Se ele acha que isso é arte, olhar o prédio.
Destruído,
muitas, né? E muitas vezes, alguns que têm pastilhas, tem,
sim,
é difícil,
não tem
remoção, não é só
pastilha,
uma pintura.
E o fulgê,
vamos ver o preço dos sprays para pintar e comparem com o preço dos sprays, os removedores. É um absurdo. O valor é altíssimo dos removedores e da pichação é bem barato. Então.
11:33, mandar um abraço fraterno ao doutor Alexandre Marcos Sons. Volto em seguida com Cristina Giordani, Mônica Leal e Tamara Campelo. Tá valendo a companhia.